e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos ao último episódio de Alegria de Viver de sempre, em agosto de 2023. Hoje temos um programa muito especial, na medida em que são só duas pessoas a encher uma hora de rádio ou de podcast, e vamos fechar a temporada de Alegria de Viver regressando a 1 de setembro. Posso dizer isso?
Sim.
Ok. E portanto, temos hoje em estúdio um convidado muito especial, que é Sérgio Duarte.
Não, eu não sou, eu sou teu convidado como tu.
Sim, mas eu estou nos comandos.
Sou portanto, autoconvidado.
És meu convidado, hoje. Sim. Porque estás desse lado da mesa.
Ok. Então faz-me perguntas.
Tu Sérgio, se tu tivesse... Sabes quando as pessoas não se preparam para conhecer uma pessoa, que é... Pá, vou tentar dar uma volta bem da grande nisto, que é... Pá, tu já fizeste tudo. E como tu já fizeste tudo, às vezes é difícil uma pessoa apresentar-te. Mas, por exemplo, vamos imaginar... Eu acho isto muito difícil de acontecer. Vamos imaginar que há pessoas que nos estão a ouvir e que não te conhecem. Como é que tu normalmente te apresentas?
Isso nunca acontece. Eu digo o meu nome, só.
Só?
Sim.
Cartão. Não diz o que fazes?
Não, número de contribuinte. Okay. Normalmente que é em situações de atendimento.
Eu digo o meu número de cartão Poupa Mais.
Dizes? Achas que é isso que te define como pessoa?
Define-me muito. Sim. Porque as pessoas percebem logo, olha, este gajo vai aqui porque sabe que depois tem desconto nas bombas de gasolina.
Não, é, eu apresento-me como Sérgio Duarte, contribuinte.
Contribuinte.
É.
Ah, cuidado que eu pago os meus impostos. Sim. Tu és dessas pessoas que, sim, olha, eu posso falar porque, meu amigo, eu ando aqui há anos e eu ando a pagar os meus impostos. Não é como aí pessoas que eu vejo que andam aí e queixam-se. E elas pagarem os impostos delas.
São os primeiros a fugir.
São esses. São os primeiros.
São, pá, os primeiros que criticam os outros, mas mal podem. São os que roubam logo.
É pá, eu... Isto é tão portuguesinho, sabes? As pessoas queixarem-se, mas elas ali, a meter mão na massa e a fazerem por a conta. Eu não. Eu estou aqui, por acaso estou a falar agora. Mas quando não estou a falar, estou a fazer.
Sim, ou então apresento-me. Isso é contribuinte. É uma cidadão do mundo.
Gostas do cidadão? Gostas dessa apresentação? De ser... Pá... As fronteiras limitam, eu sou um cidadão do mundo. Sim. Quantas chapadas é que te apetece dar a pessoas que se apresentam assim?
Nunca ninguém se apresentou assim.
Se como
eu acho
cidadão
que isso
do
é
mundo.
Um mindset, não é? Não, ninguém diz que, ah lá, eu sou um cidadão do mundo, mas tu percebes quando uma pessoa se vê ela própria como cidadão do mundo.
E quanto de zero a viajante do Instagram, quanto é que te irrita isso?
Nada.
Nada?
Não, acho que é fixe as pessoas verem-se... como pessoas que estão integradas numa comunidade geral e, uhum, como parte de um organismo vivo, que é a humanidade. Uhum. Acho que é bom isso. Okay. E geralmente essas pessoas são interessantes. Eu, quando se apresenta,
são interessantes?
Tu és um cidadão do mundo, fala-me de ti e do mundo do qual tu és um cidadão.
Ok. Tu, quando alguém começa uma frase...
Imagina... Geralmente a pessoa que diz que é cidadão do mundo também vai tentar dizer-me. Mas, o governo então, está-me a tentar controlar com vacinas.
Tu ficas logo tu ficas logo interessado quando tu estás a contar uma coisa que te aconteceu. Pá, fui ao Lidl, pá, aconteceu uma coisa espetacular. Estava lá douradinho já 70% do preço.
Normalmente 90% das histórias que eu conto são essas.
São ligadas ao Lidl.
Ligadas ao Lidl e promoções que eu encontrei no Lidl.
E alguém, sim, começa uma conversa. Pá, ainda bem que falas nisso, porque há uns tempos estava eu na Birmânia e aconteceu-me uma coisa semelhante. E depois a coisa não tem nada a ver. Era só para dizer que esteve na Birmânia.
Sim, 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 isso irrita-me.
Ok.
Isso irrita-me. Uma vez eu estava a organizar um evento que envolveu enviar um e-mail a uma pessoa, um intelectual da nossa praça, a convidar para um debate, uma coisa assim. E a pessoa rejeitou. Mas para rejeitar disse, ah, antes, como introdução, acho que estava aqui no meu quarto em Nova Iorque e recebi... Eu não era escusado, dizias logo que não, não. Epá, podes?
Parece,
mas fez questão de, sendo eu um mero mortal que essa pessoa não ia conhecer nunca na vida, mas fez questão de mandar aquela coisa, pá, foi que interessante, eu estou aqui a responder-te ao teu mail de Nova Iorque.
Epá, dizer, olha, estou ausente do país.
Pois.
Fim.
Sim.
Não, estou aqui no meu quarto de Nova Iorque.
Eu acho que na altura nem era por estar ausente no país, porque o evento já ia acontecer depois. Mas o facto de fazer questão de dizer que naquele momento estava em Nova Iorque,
yeah,
a comer ostras ou o que é, estás a ver? O tipo de intelectual que é. Pronto.
Mas nós temos muito disso no nosso cronismo, muitas vezes, não é?
Sim.
Eu lembro-me sempre do João Carlos Espada ou mesmo a Raquel Tavares, tem muito essa.
Raquel Varela.
Raquel Varela. Raquel Tavares é uma cantora, sim, não é?
Não, tem muito. Estava aqui em França, na universidade, não sei o quê,
yeah,
e de repente surgiu uma reflexão no meio do campus verdejante,
sim,
da Universidade de Bordeaux, que por acaso tem os bancos de jardim feitos pelo um designer muito importante,
sim,
e
sim,
que
sim,
eu gosto muito, e veio-me esta reflexão, pá, os não, pobres merecem mais direitos, sim, e depois é uma coisa super básica, sim, mas a introdução, sim, toda...
A introdução toda do género... Custa-me pensar que as pessoas passam por este edifício desenhado por Le Corbusier e que passam de uma forma indiferente. Isto demonstra que, em termos educativos, não estamos a fazer muito. As pessoas não se estão a importar por aquilo que é mais, sim, importante. Estou eu aqui a contemplar o edifício do Le Corbusier e as pessoas nem sequer olham porque não estão educadas para isso. Eu tenho pena, porque usufruiriam o melhor do mundo.
Não, acontece isso. E a propósito disso, pá, tu viste esta semana aquele texto do Pedro Buxari Mendes no LinkedIn?
Não.
Não viste?
Não.
Que tornou-se viral. Vou-te contar.
Eu mandei-te um vídeo dele.
Sim, eu pensei que tivesse sido porque tu viste
não,
esse
apanhei,
texto.
Apanhei não, isso. Mas isso tem a ver com isso?
Não, o vídeo não tem a ver com isso.
Ah,
okay. O que tu mandaste era um vídeo do Pedro Buxari Mendes a falar sobre a Ucrânia.
E a dizer banalidade.
Sim. É? Mas este é ele no LinkedIn a dar... Chama-se assim, 10 conselhos amazing de quem anda nisto há muito tempo, consecutivamente. Só o título já... Né?
Já fiquei engajado com
então,
isso.
Então, olha, vou dizer, número 1, amazing é não estarem sempre a pedir aos vossos chefes para trocar o dia de férias pela folga, meter amanhã porque vai lá o homem do gás e pedir para sair mais cedo para ir ao Harry Styles, tudo na mesma semana. Estás a ver? Tu não, porque é daqueles posts à patrão de PME, sabes? Mas com vocabulário a tentar ser fixe. E depois ele construiu na cabeça dele a imagem do millennial, que supostamente, pá, eu tenho de ver Harry Styles, estás a ver, chefe, não sei o quê, posso tirar a tarde,
mas o que é interessante
amanhã.
O que é interessante nisso é que sempre que Buxari Mendes fala do mundo que o rodeia, ou sempre que se torna quase como um observador, um observatório, ele é um observatório de Portugalidade, parece-me que ele não observa nada.
Não.
Cria um conjunto de chavões e um conjunto, cria ali uma persona, não é?
Sim, ele vive, o inimigo dele é o millennial mimado,
yeah,
a cabeça dele das tochas de abacate. E então, ele está a fazer este texto a ralhar com esse millennial. Por exemplo, olha esta, amazing é fazer, só para dizer amazing, estás a ver? Amazing é fazer o que vos é pedido antes de ir mergulharem na internet e ver as novidades da Vinted, procurar a próxima viagem ou marcar o próximo restaurante, e não depois. Estás a ver esse pessoal mimado? Ah, chefe, está bem, eu primeiro vou marcar o meu restaurante Michelin, que é tipo, mais uma vez, que não é nada representativo da pessoa jovem que está numa empresa, não é? Depois tem esta aqui. Ah, sim, efeito sonoro. Esta aqui, amazing é não perder tempo com impossível. Ah, esta pergunta. Amazing é não terem de ir sempre todos ao mesmo tempo, todos os dias, beber café, fumar, beber uma kombucha. Estás a ver?
Epá,
estás a ver um grupo de jovens numa empresa, como é que é, malta? Vamos todos beber uma kombucha. Isto é o ser humano que só existe na cabeça dele.
Sim, é isso.
Ninguém, eu nunca ouvi.
E
eu, apesar de já não ser jovem, acho que me insiro no grupo de jovens que ele está a criticar, deste tipo pessoal. Eu
nunca te reuniste com o teu grupo de amigos para ir ver uma kombucha?
Nunca. Pá, bebo kombucha, eu gosto bastante de kombucha, mas não
nunca
é uma coisa...
Nunca vi kombucha.
Não?
Nem sei bem o que é.
É uma espécie de chá negro fermentado com sabores e é tipo uma bebida...
Já me perdeste.
É tipo a tosta de abacate dos refrigerantes, estás a ver?
Que sim, é. Parece-me que sim. Sim.
Mas eu gosto, atenção, mas eu não me estou por acima do incompetente. Depois diz, aqui só mais uma. Só mais uma que tem piada. Amazing é aceitar que se ganha um pouco é porque os impostos em Portugal são altos e lembrarem que não é o vosso chefe nem a vossa empresa quem decide os impostos que se pagam em Portugal.
Estás
a ver?
Yeah.
Nós pagamos de pouco, nós por nós pagávamos de mais, mas o Estado...
Não, nós por nós pagávamos o mesmo.
Sim.
Tu levavas um bocadinho mais para casa e o mundo à tua volta estava um bocadinho pior, mas isso não interessa. O que interessava era tu levares mais dinheiro para casa.
Não, pá, mas nem vou pelas opiniões, cada um pode ter a sua opinião, mas toda esta atitude condescendente, sabes? Sim, arralhar com um fantasma. Pronto, é óbvio que toda a gente caiu em cima dele, até no próprio LinkedIn, de criticarem esta mentalidade do empresário de falar condescendente sobre os discípulos.
Tu,
e ele apagou o post.
Pronto, mas tu que conheces, não é, publicamente Pedro Buxerim Mendes, o que é que ele se importa com estas críticas? Achas que ele fez alguma introspeção e mudou a sua opinião acerca do mundo que o rodeia? Ou ele estabeleceu algo, gravou em pedra e é isto? Se vocês estão chateados é porque se identificaram.
É verdade.
Seus combucheiros.
Acho que essa é
a
atitude
treta
dele, mas acho que fica lixado ao mesmo tempo.
Achas?
Acho. Ninguém gosta de ser insultado.
Okay.
Quer dizer, há quem goste. Há
ele
quem
pode
goste
vir a ficar lixado em breve também.
Sim. Porque
pode vir. Pode acontecer cenas
pode
no mundo acontecer cibernético
pode
que o pode vir a deixar lixado. Mas
pode. Mas é esta mentalidade do patrão que é, pá, vocês, amazing, não é vocês pedirem a tarde porque vai lá o homem do gás, que é como quem diz, pá, cumpram e calem-se.
Pá, porque é que vocês não dizem à vossa governanta da casa para receber o homem do gás, não é?
Por exemplo, sim.
Epá, não é porque as pessoas que têm uma empresa e que têm de trabalhar em horários dignos para poderem estar com a sua família à noite e se prestam serviços na casa das outras pessoas, epá, arranjem pessoas para estar lá na vossa casa, um empregado ou uma coisa assim.
Sim, eu lembro aqui há uns anos, na altura da crise da
quantas
troika
vezes
e não
é que
sei
achas
quê?
Sim, mas espera, deixa eu só dizer, quantas vezes é que achas que Pedro Buxerim Mendes recebeu em casa o senhor da eletricidade, do gás ou da água?
Zero.
Ok. Porquê?
Eu acho que manda lá um cromo dos ídolos qualquer, porque eles ficam, quando ele rejeita alguém dos ídolos, torna-se escravo dele.
Ah, conta. Não, mas escravo, estagiário não remunerado à experiência.
Sim, então manda para lá aquele tipo, aquele gajo do tá forte, tá, vai lá receber o gajo.
Pá,
mas,
sim.
E aqui há uns anos, quando, na altura da crise, da troika e não sei o quê, ele... Eu lembro-me de um texto que ele escreveu que eu fiquei, opa, só dá vontade de rir, que era do tipo, pá, os jovens estão-se a queixar muito da precariedade e não sei o quê, pá, se calhar têm de fazer sacrifícios, e nesses sacrifícios, por exemplo, olha, não pode ir tantas vezes a Nova Iorque.
Eu lembro-me disso.
Ele está a falar de quem?
Lembro disso.
E para quem? Ir a Nova Iorque não é uma cena que se faça assim, olha... Pá.
Eu lembro-me de outros muitos textos de Pedro Buxerim Mendes que me vou coibir de comentar neste fórum, uhum. Tá bem? Porque são demasiados textos de, se quisermos, um protótipo de pessoa privilegiada e que olha para o mundo que a rodeia do seu sofá de couro, imagina, um sofá de couro, e a escrever no seu escritório textos, a olhar para as suas paredes repletas de fotografias dele, a cumprimentar a Bárbara Guimarães e outras estrelas da SIC.
Sim, tipo.
E a falar sobre pessoas que passaram dificuldades durante a crise ou que continuam a passar dificuldades e que, se calhar, a opinião que ele tem é, pá, mudem o chip, mudem o mindset, têm de mudar o mindset se querem se ingrar. Não podem continuar a ser portuguesinhos. Eu já deixei de ser há muito tempo. Eu lembro-me dele dizer também uma coisa muito engraçada, a dizer, pá, há uns tempos as pessoas, eu não me lembro onde é que isto foi, foi numa cena de entrevistas, se calhar, da Joana Marques. Ela não tinha uma cena de entrevistas em televisão?
Não me recordo.
Oh, não, não era ela, desculpa, foi a Susana Romana.
Sim.
Tinha uma cena de entrevistas no canal Q. E na entrevista que ele estava a dar, ele dizia, pá, há uns tempos os jovens queriam ir todos para Barcelona, era fixe ir a Barcelona. Como que é disto? Que para o lado a ir tudo... Para o lado a ir tudo para Barcelona, vai tudo de autocarro para as Feiras Novas, não é? Para Ponte Lima. É uma parolada ir para. Agora, depois foi Londres, não é? Parolada, essa parolada vai toda para Londres, não é? E esta coisa de. É pá, foram ver Barcelona, foram ver Londres. Fixe!
Pois, tipo.
Essa parolada!
Opá, não é Nova Iorque, não é?
Não é, não é. Mas muito batido, Nova Iorque, estás a ver?
Sim, mas depois o gajo, acho que ele é... Acho que sabe também em termos de explorar isto, mas ia dizer que ele sequer é demasiado condescendente. Depois uma pessoa olha para a programação da SIC Radical e vê, é este que é o snob que critica a Barcelona e, sim, mete, sim, e mete aqueles programas holandeses de ver pilas e
sim.
Porque na cabeça dele o público é todo parolo, então eles pedem-lhes com reality shows parolos, porque é essa a visão que ele tem do mundo, não é?
É, opá, o que Cacique Radical precisa é de pessoas olharem para pilas e vaginas.
É. Mas olha, vamos então a algumas questões que nos colocaram no Instagram.
Ok.
Aqui a primeira, do Tiago. Quando é que o JCD volta às ruas para tentar falar com políticos?
Hã?
Nunca fizemos isso. Mas
fizemos este... isso aonde?
Fizemos falar com políticos. Fizemos, se calhar, com o Passos Coelho e não sim. sei o quê. Epá, mas é,
no Congresso PST, é, não foi? Espinho.
Mas é uma questão também de falta de meios. Quer dizer, pá, isto não é a nossa vida.
Certo.
Infelizmente, se fosse... Uhum. Fazemos mais, mas temos aí um vídeo ainda por editar de uma coisa recente que nós fizemos, que foi, fomos para o espetáculo de Jordan Peterson falar com pessoas.
Para as imediações.
Para as imediações, sim.
Sim.
E, mas está por editar ainda e sim. pronto, quando um gajo tiver tempo,
publica-se. Fomos para o pé do Campo de Touros falar com uhum. pessoas que foram ver
sim.
um chifrudo a falar, sim.
Opa, depois temos aqui o David, deixa um comentário, que é o único podcast que sobrevive em agosto. Ok, esse é o do doutor. Vai sobreviver este podcast, é preciso dizer, porque nós temos episódios pequenos para sair.
É, e quando eu disse que regressaríamos era neste episódio sim, grande.
Sim, não portanto é? Vai continuar ativo em agosto.
E quando eu disse que regressa a 1 de setembro, para quem ouvir à posteriori, que sim. pode sair depois à posteriori noutras plataformas, ele regressa em direto na rádio uhum. a 1 de setembro.
Sim. E depois e vai continuar.
Mas que havia uma pergunta ou era só um comentário?
Dizer era um comentário só, e eu aproveitei para dizer isso. E temos o
Alegria. Há pessoas que trabalham em agosto, é, pá. Ó oh, David.
Mas vão ser episódios pequenos, ó pá, e que seja agosto, faça com que nós rebentemos.
Sim. Pá. Não há mais nada novo, vejam só os nossos. Muitas vezes.
Yeah.
Vejam, ouçam.
Depois, o Tiago pergunta: qual o vosso ditador faz preferido da história? É uma boa pergunta, nunca pensei muito nisso.
Mas facho implica só a partir do século XX, certo?
Não, eu vou tirar o facho, vou dizer ditador.
Ditador?
Preferido. Opa, eu acho que o nosso Salazar é bastante forte.
É o teu preferido?
Não é preferido por eu gostar.
Não, certo, mas do género, um choninhas.
Por isso mesmo.
Por ser um ditador choninhas.
Por isso mesmo, que é aquele ditador de pá, eu sou um nerd das contas. Enquanto os meus colegas andam de farda e a fazer campos de concentração, pá, eu sou um nerd de contas, torturem pessoas, mas eu quero longe disso, eu não quero sujar as mãos porque eu sou um professor universitário.
Yeah.
Percebes? Tem essa coisa de gajo mesquinho que fascina de certo pá, modo.
Tu colocarias, por exemplo, tipo grandes conquistadores de impérios como ditadores?
Não.
Não?
Eu acho que só contaria ditador a partir do momento em que existe o conceito de democracia.
Oh, então?
Porque antes era tudo ditador, não quer dizer?
Pronto, sim. Se tiras o facho, não me limites à temporalidade histórica.
Não, mas tens comunistas, tens ditadores sociais, liberais, aí desses da América do Sul, meio manhosos, tens aquelas ditaduras militares. Uhum. Por exemplo, aquele Stroessner do Paraguai,
uhum.
um gajo que se fala pouco. Que era idolatrado pelo Bolsonaro. Pá, no outro dia vi que o gajo era um pedófilo do caraças. Que é. Que depois há aquele, tipo, aqueles africanos, tipo o Bokassa, por exemplo, a República Centro-Africana, sim. penso eu. O gajo era canibal.
Sim.
Pá, o Idi Amin, a mesma coisa. Tipo, isso no universo dos ditadores, nós às vezes limitamos aos Mussolinis, aos Stalins e aos Hitlers.
Mas há muito, muito mundo ditatorial para explorar.
É, pá.
Pá, eu acho piada toda a imagética e tudo, todas as lendas em redor dos norte-coreanos.
Ah, sim. Mas muito é tanga também.
Pois deve ser, acredito que sim.
Também aquelas notícias de ai, o penteado obrigatório, isso por exemplo não é verdade.
Okay.
Mas é verdade que a questão de ser uma monarquia comunista e aquele controle totalitário é impressionante. Sim.
Sim. Opa, sim.
E quer implementar isso em Portugal, não é?
Quem?
Essa geringonça.
A geringonça. Pá, não sei. Não sei se tenho um ditador preferido.
Como... Não, estou a dizer preferido em termos de... Olha, por
as
exemplo...
pancas do Stalin eu curtia. A cena de pá, matar os seus generais todos porque sim, ou ou mentir sobre a sua data de nascimento para as pessoas não pensarem que ele era burro.
Essas coisas de ego narcisista são o que mais fascina na psique do ditador.
Sim,
não é?
A cena do complexo de inferioridade, ele estar sempre com uma mão dentro do casaco porque tem um braço mais pequeno que o outro, usar um salto alto porque tinha uma perna mais pequena que a outra. Todo esse lado, o facto de ter um sotaque georgiano, que ele se sentia inferior, sentia-se constantemente gozado por não ter um sotaque russo, o falar russo com um sotaque georgiano, todo esse complexo de inferioridade e a maldade que ele trouxe é surreal.
Depois, mais uma pergunta do Tiago, que é: para quando a literatura erótica de André Ventura é nos livros da Pi?
Pois.
Vamos ver, não é?
A ver.
Sim.
Por que não? Será que alguma vez André Ventura, que escreveu um livro erótico, para quem não sabe, e qual é que é o plot daquilo? É uma relação homossexual?
Não, ele tem dois romances. Tem o Montenegro,
sim,
que é sobre um ciclista que tem sida. E depois tem o Última Madrugada do Islão, que aí sim há uma parte do plot que é uma relação homoerótica do Arafat com o seu médico e o Arafat que tem sida. Está ali uma...
Pois, ele tem esse fascínio pela sida, não é?
E pelo ciclismo e pelo...
O que me parece que André Ventura tem uma fase muito anal, não é? Porque a sida e ligada à sodomia e tudo mais, parece-me que ele tem um fascínio por isso.
Pá, o gajo também teve ali uma adolescência no meio do a querer ser padre e coisas. Sei lá, aquela mente também.
Será que ele alguma vez tentou retirar esses livros do mercado?
Acho que não, se quisesse. Quer dizer, o Montenegro não está disponível em lado nenhum. O outro do Islão consegues comprar.
Ok.
Só está no mercado porque ele quer.
É?
É.
Mas a partir do momento em que ele assina o contrato com uma editora, podes continuar a vender, ou
mas
não?
Mas é Chiado. Aquilo, a Chiado não é um centro de cópias.
Ele pagou uma edição da Chiado, não é?
Duas. Não, ele tem para aí três ou quatro da Chiado, é assim. Aliás, o gajo da Chiado, ele próprio foi responsável por apresentar o André Ventura a gajos que depois o meteram na política.
Ah, ok. Portanto, excelente. Obrigado, criador da Chiado.
Sim, que é o gestor do centro de cópias.
Yeah.
Depois, a Raquel pergunta: como começou o interesse de cada um em fazer o que fazem e o percurso daí até ao jovem?
E com carago? Ora bem.
Eu digo.
A 13 de maio.
Podíamos falar disto durante 10 horas ou durante 30 segundos.
Sim, então conta.
Pá, o meu percurso, a fazer o que faço, presumo que seja escrever coisas pretensamente cómicas, começou desde, sei lá, desde a adolescência. Desde aí que sempre tive o gosto de escrever textos cómicos. Não tinha onde os partilhar, até surgir os blogs e assim, mas lembro-me de escrever para o jornal da escola e não sei o quê, e tinha assim coisas guardadas para mim que era por aí. Portanto, foi isso que tive sempre. Depois, quando surgiram os blogs, comecei a partilhar as minhas coisas publicamente, meia dúzia de pessoas seguiam, e foi a partir daí que nos conhecemos, não é? Eu tinha o meu, tu tinhas o teu, e pronto, conhecemos, começámos, tu desafiaste-me para fazer stand-up, depois surge o jovem, pronto. Esta é a minha parte da história.
Sim, a minha, eu não sei, por acaso, mas não sei se sei, isto é, também se calhar foi pela escrita, muito tardio, lia sempre muitas coisas, eu acho que já disse isto, um dos meus livros de cabeceira era As Anedotas do Herman.
Sim.
Sempre achei graça a filmes parvos de comédia, eu adorava aqueles do Onde é que para a Polícia, o Aeroplano, o Top Secret, que eram aqueles mesmo nonsense. O Academia de Polícia, isso. Depois adorei
isso. Ah, sim, como consumidor, eu estava a falar só como pessoa que escreve.
Sim, estava a pensar nisso, que era o que é que me atraía. E depois, talvez escrita, sim, houve uma fase na faculdade que fazia caricaturas dos meus professores, ou tentava-lhes arranjar uma cena, havia um que só passava a status e eu desenhei como um DJ da status, e aquilo fez sucesso entre os colegas de curso, mas depois, mais publicamente, sim, blogs, aquele o Javali, não era? O Javali, e depois ainda tive outro, que era um meio literário que eu tentava fazer resumos cómicos de livros, que era tinha um nome também bem parvo, Farol de Lubumbashi. Era assim uma coisa muito. A editora Proxtata também, que era uma forma latina de dizer próstata, pronto, sim. Porque a palavra próstata
mas
tem
é bom,
piada.
É melhor que cheia de editora.
É. Epá, sim, foi um bocado por aí. Depois o facto de, quando estive desempregado, ter feito lá um curso de escrita criativa de humor e ter visto que se calhar conseguia superar o meu pavor de falar em público e de te ter desafiado porque sabia que se parasse ia desistir de o fazer. E o jovem depois entra um bocadinho mais tarde do que isso, não é? Sim. Um anito depois disso começámos com o jovem e a partir daí foi um percurso até bastante reativo da nossa parte. Não construímos uma carreira disso, fomos convidados para várias coisas que nos permitiu ter alguma visibilidade e permitiu começar a fazer coisas ao vivo, começar a escrever para sítios, começar a fazer mais coisas. E a partir daí, acho que só, vamos dizer, há relativamente pouco tempo é que começámos nós ativamente a pensar no passo seguinte, a pensar no que poderíamos fazer e menos reativos. Não sei se sentes isso.
Sim.
Isto
sim.
Parece uma cena de história de vida.
Mas eu, se calhar, voltando atrás, na minha adolescência, eu acho que se eu fosse miúdo hoje, eu ia fazer, ou ia ser YouTube de pranks, ou sketches de TikTok, sim, eu tinha, sempre tivesse essa maldade, sabes?
Uhum.
O jovem, em certa parte, também faz isso, não é? Quando gozamos com políticos, quando vamos lá fazer os vox pops e vamos enganar, eu sempre tive essa coisa de troll, esse lado negro bastante ativo. E acho que se tivesse, fazia montes de telefonemas anónimos,
okay.
Fazia montes de partidas, e isso era, tipo, essa maldade divertia-me muito.
Opa,
portanto,
sim.
Acho que seria, faria qualquer coisa do género, se fosse hoje. Na altura, cheguei a filmar sketches com aquelas câmaras que roubava ao meu pai, mas não editava, filmava uns por cima dos outros, tipo, usava sempre a mesma cassete, e então não tenho nada disso, era só o prazer de estar com os meus amigos, fazíamos um filme, víamos o filme, olha, agora vamos gravar outro,
sim,
por cima da mesma cassete. Por isso acho que se tivesse os meios de hoje, ia fazer coisas que provavelmente me iam embaraçar muito depois quando eu fosse adulto.
Opa, pois, eu cenas que, sei lá, que via pessoas que se esforçam muito para fazer coisas muito bem em contextos para mim são parvos, eu já te vou dar exemplos, fazem-me rir e sempre fizeram rir. Por exemplo, ir a um bar de karaoke em que de repente dois bêbados estiveram a cantar Backstreet Boys e a seguir vai o gajo que toda a gente o vai elogiar assim depois dele ter cantado o It's My Life dos Bon Jovi. Pá, mas o gajo cantou extremamente bem, os profissionais de karaoke faziam-me rir. E faziam-me rir porque era mesmo uma cena profissional, mas num contexto tu pensavas, isto não vai a lado nenhum, portanto, porque é que as pessoas não se divertem? E aquilo era o divertimento deles, ou quando vais à discoteca tens pessoas a esforçar-se demasiado para dançarem muito bem, e a mim, pá, o que me dava gozo era, tipo, criar coreografias parvas com amigos, de estar a gozar com alguma coisa, tipo, dançar o pé coxinha agora durante 10 minutos, ou fazer uma coisa, ou vamos dançar uma valsa enquanto está a dar música techno. E todas essas cenas davam-me gozo, mas era uma cena privada, nunca sim. Para exibir. Para, opa, agora vejam eu fazer esta coisa parva, mas tudo isso sempre me fez rir, pá, coisas muito sérias sempre me fizeram rir, e é por isso que agora quando fazemos o jovem e quando as coisas não nos estão a correr bem, pá, tiro algum gozo quando as coisas não estão a correr bem, porque faz-me rir todo o contexto de ver pessoas muito sérias e dizer coisas cada vez mais escabrosas, e isso faz-me rir,
pá.
Mas como jovem, como, quando vou fazer stand-up, isso não me faz rir nada.
A mim nem tanto, mas eu gosto de ver, por exemplo, pessoas a dançar, velhotes a dançar em casamentos e assim. E gosto da alegria pura.
Certo.
Gosto do facto de não estarem a ser sarcásticos ou irónicos.
Sim, 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 isso também
e
gosto.
E até valorizo isso.
Sim,
percebes?
Também gosto.
Portanto, não tenho essa coisa de dizer, olha, este está a fazer figuras
não,
que
não,
eu te digo.
Se forem velhotes, que... sim.
Sim.
Agora, pá, aquele esforço do género, andei a treinar para vir à discoteca. Percebes?
Sim.
Ou andei a treinar para vir a um bar à quinta à noite de karaoke, mas o treinar para ir aí, e se calhar estão a fazer bem,
epá, mas
isso
eu
me fazia-me rir.
Mas eu valorizo a genuinidade, sabe?
Okay.
De levar isso a sério.
Okay.
Noutros tempos, que é, também seria, teria sarcasmo.
Não era
mas
sarcasmo,
agora,
o que faz-me rir é olhar o contexto em volta e pensar, às vezes, epá, coitado, se calhar noutro contexto se far-se-ia melhor agora. O terem esforçado tanto para vir a uma noite que a seguir vai acabar com o DJ Rui Manuel a passar os êxitos da rádio, pá, é um contexto decadente e isso faz-me rir. Gosto disso.
Tem piada, é bizarro. É. Mas aqueles 3 minutos também são 3 minutos de glória.
Pessoas a chatearem-se a jogar à sueca faz-me rir. Pessoas neste momento a chatearem-se quando ficarem picadas porque alguém manda uma boca de futebol, isso faz-me rir neste momento. Do género, aquilo muda completamente a cena da pessoa. Ah, é? E quando foi aquele teu clube? Esse também não se atira para o chão? E ficam completamente irritados com uma pequenina coisa e eu venço. Para quê?
Mas se calhar tu é que estás mal, tu é que estás com esse distanciamento irónico.
Não é irónico, a mim faz-me. Eu penso, porque é que as pessoas estão a perder tempo nisto?
Ah pá, mas estão a viver intensamente uma coisa.
A viver intensamente?
Sim.
Depois não dormem quando chegarem a casa? Vão descarregar nas suas esposas?
Não, isso não.
Descarregar não é no sentido de bater é ficarem mesmo... Ah, só descarregar daí! Isso
não, mas eu acho que também o facto de uma pessoa conseguir viver uma coisa pequena, em pleno, sem questionar...
Sem questionar que
aquilo está a ser estúpido.
Em modo seita?
Por exemplo.
Oh pá, tu curtias fazer parte de uma seita?
Eu sequer curtia, sequer era mais feliz do que aquilo que sou.
Enfim.
Olha, outro tema, xadrez. Pronto, não sei jogar.
Já jogaste xadrez?
Não.
Nunca aprendeste a jogar xadrez? Eu já aprendi.
Já tentaram ensinar, mas eu...
Sei as regras.
Eu adormeço.
Sei como é que se movimentam as peças todas. Ou pelo menos sabia. Agora estou a dizer sei. Sabia.
Eu acho que xadrez é damas para nerds, não é? Damas chega. Se queres um jogo de tabuleiro com peças pretas e brancas, não tens de inventar.
Sim, não me contei a história de cada uma das personagens.
Sim.
Eu quero lá saber se este foi bispo.
Sim. Tipo, é damas, é tudo igual. Sim. É comunismo.
Sim.
É fácil de jogar. Agora estão a complicar aquilo para quê?
Não é bem comunismo. É mérito, porque se chegares ao outro lado, podes ser um às cavalitas.
É verdade.
Não é?
E ficas mais poderoso.
E ficas muito mais poderoso.
Sim.
Agora. Pois, o xadrez é... Pois, é estratégia.
É para nerds.
É difícil.
Dama chega, não joga em xadrez.
O xadrez é risco, é tipo jogar ao risco. Tem estratégia para conquistar o outro lado.
Oh, o risco tem uma componente de sorte também.
Ah, é?
É com dados.
Oh, e xadrez sim. Também não. Olha, não. Vou tirar a torre para ali para cima.
Ah, sim, é assim que se faz. É à sorte.
Assim não é, jogar à sorte.
Mas eu acho que se for jogar com um grande mestre de xadrez, entre alguém... que joga bem, mas que não joga assim tão bem, e alguém que está a jogar ao calhas, acho que o grande mestre ia ter mais dificuldade em jogar, em ganhar ao que joga ao calhas.
Porque iria ser difícil ele perceber a estratégia.
Pois, ele que este gajo estava a tentar enterrar.
Sim, sim, porque um mestre a jogar com alguém que joga bem, mas que vai derrotá-lo em 10 jogadas,
sim, porque
mal
já
ele
viu,
movimenta
ele
o primeiro
fez a entrada
peão,
espanhol, sim.
Movimenta o peão, já faz, puff, cheque. Ao rei em 10 jogadas. Fim. Por acaso nunca tive isso em termos de pensamento estratégico e tudo mais. É um investimento de caraças. Um bocadinho como póquer, tu alguma vez te dedicaste ao póquer?
Não.
Sabes jogar póquer?
Sei jogar no computador, porque quando ele no final diz-me se eu ganhei ou não.
Pois é isso.
Agora, eu
com as cartas que tenho. Sim. Eu também tive uma vez uma aplicação de telemóvel para jogar.
Eu sei porque o que é para, se tiver duas cartas iguais ou três, se me sair aquilo é fixe.
Mas de repente tu estar com aquilo, eu pensava, deixa ver se no fim o que é que dá.
Pois.
Olha, deu um flush, mas eu não decorei o que era um flush.
Pois.
Existe flush, não existe?
Existe, sim. Okay. O Royal Flush deve ser, acho que é o máximo.
Ok.
Mas
um par de ases, eu vejo isso em filmes. Olha, tenho um par de ases.
Sim, um par de ases é bom, mas depois se um gajo tiver um flush
derrota tudo, o flash
não sei
derrota
que é
o
flash,
tudo.
Não é uma sequência? Pá, não faço ideia.
Ok.
Mas,
pá, este programa não é para as pessoas aprenderem, é para verem que nós não jogamos cenas.
Olha,
qual é que foi o jogo que mais te viciou fora de computador? Monopólio?
Não, nunca. Não.
Jogo da Glória.
Nunca,
Loto.
Nunca fui viciado em nada.
Jogo Loto, jogaste Loto?
Isso é tipo bingo, não é?
É.
Nunca joguei.
Nunca jogaste Loto?
Não.
Eu jogava sozinho. Tinha vários cartões e acontecia-me sempre uma cena que
eu cheguei a jogar, ainda é mais deprimente, desculpa interromper. Jogar quem é quem sozinho.
Ah, sim.
Que sim, não, porque tu sabes.
Não, não, mas espera.
Tu sabes quem é.
O que me acontecia, o que me acontece nisso é, mesmo quando eu jogava jogos de tabuleiro sozinho, aquele de percorrer.
Sim, isso é mesmo cena de filho único, não é?
É cena de filho único. eu torcia para que um dos cartões ganhasse.
É isso que eu ia dizer. Sim, eu assumia.
Assumia aquela cena. O outro era um adversário. É. E ficava lixado quando o outro ganhava, que era eu que ganhava.
Sim, mas depois a meio eu mudava de personagem.
É.
Às vezes acontecia mudar de personagem.
Mas isso acontecia-me, e ainda me acontece, quando vejo jogos da NBA. Pá, equipas não tenho, há jogadores que eu gosto ou qualquer coisa assim, mas quando são equipas que não me dizem nada, eu tenho que decidir no início se torço por alguém. E fico lixado se a minha equipa não ganhou. E antes do jogo, pá, eu não era do Sacramento Kings, nem do agora ia dizer do Seattle Supersonics, já não existe, ou dos Oklahoma City Thunders. Pá, mas o que é certo é que tenho que torcer por alguém.
Sim. E pronto, olha, aqui uma boa pergunta da Leonor. Férias, tipo de férias, o que é que preferes? Praia, estilo resorts ou Algarve? Ou campo, passeios na natureza, conhecer cidades? Não é a mesma coisa, conhecer cidades, tipo...
Passeios na natureza não é conhecer cidades.
Pois, porque...
Pá, depende.
Ir a Londres não é passeios no campo também.
Por exemplo, nesta altura em que... O que é que tu preferes? Estou a pensar.
Pá, gosto das duas, por acaso.
Sim.
O que eu não gosto é de confusão. Pois. Portanto, em agosto, férias de praia sequer não. Mas em outubro, quando ainda está quente, férias de praia já gosto. Portanto, se calhar em agosto, prefiro férias de campo. Desde que tenha. Mas há uma condição que para mim tem de ter.
Pouca
gente e piscina.
Ok, pois é.
Água,
isso.
Um curso de água, seja um rio, seja piscina, mar. Pá, para mim, férias sem isso.
Eu vou fazer não faz isso. Muito sentido. Vou fazer isso. Vou para o interior, para um sítio que tem piscina.
Pronto.
E precisamente para tentar fugir a estas confusões, é claro que uma pessoa apanha sempre, se calhar um bocadinho menos do que apanhas no litoral, mas sim, faz-me confusão. Há uma obrigatoriedade da minha parte de tirar férias em agosto, por causa das miúdas, mas se não tivesse, nunca tiraria férias em agosto.
Pois.
Pá, nem sequer compreendo quem pode não tirar, porque é que tira? Agora, chega a uma altura, eu tanto gosto de ir a cidades também e percorrer, mas preciso ali de uma altura de estar quieto, pá, pegar num livro.
Ah, não, eu sou para uma cidade, tipo, olha, se for um parolo que vai a Londres,
sim,
ou a
desses
Barcelona,
parolos,
não
sim.
sei o quê, um desses parolos, para mim é aquelas férias de não parar, que no final precisas de umas férias.
Pois é isso.
Estás parado a ler um livro.
Sim, sim, sim. Porque... A irmã da minha namorada teve 3 semanas numa autocaravana.
É duro.
Ela veio e está com mais níveis de stress do que estar numa quinzena de trabalho infernal.
Tem de descarregar a fossa.
Pá, tudo. Só a entrega de uma autocaravana é uma coisa pá, impressionante. Parece que estás. És um agente imobiliário de caravanas. Aquilo tem de ficar.
É daquelas coisas que uma pessoa idealiza. E uma autocaravana à estrada, vamos, sem rumo, não sei o quê, mas depois na prática não é aquilo que a expectativa que a pessoa tem.
E não só, que é o seguinte, tu quando, não sei se tu tens noção disso, eu estava a pesquisar para ver quanto é que fica uma autocaravana por dia, não sei o quê, os gajos cobram-te mais por quilómetros percorridos, isto é, tu tens um limite de quilómetros que podes percorrer. Tu não alugas uma autocaravana para não sei quantos dias. Tu alugas para não sei quantos dias, mas com um limite de quilómetros.
Isso é uma fraude.
É, podes alugar sem limite, mas maior parte, que é para conseguirem...
É para ir para os parques de
campismo. Tens um limite de 100 km por dia. Pá, 100 km por dia, pelo amor de Deus.
Pois, não dá para ir. Para mim, o ideal da autocaravana é, tipo, és reformado, e vais dar uma volta à Europa. Pronto.
É isso.
E até parece bem.
Sim, a ideia é a autocaravana sai daqui, volta daqui a 7 dias. Ok.
Sim, como um carro alugado, normal.
Eu acho que o governo devia meter mão nisto.
Devia. É, não ia...
Estão-nos a limitar a liberdade de percorrer quilómetros de autocaravana.
Mas sobre essa questão de uma pessoa ter expectativas de uma coisa e depois a realidade ser outra, acontece muito com comida. Por exemplo, eu ontem fui a uma festa popular com a ideia de comer um pouco de chouriço. E a ideia de comer um pão com chouriço, opá, é bom.
Espetacular.
Mas depois o pão com chouriço nunca corresponde às expectativas.
Pois.
Porque o chouriço é sempre uma porcaria. É
daquele, há pouco chouriço. É aquele gorduroso.
É daquele gorduroso que tu comes, os teus poros começam logo a dar de si, começas logo a respirar enchidos.
Uh-huh.
E eu penso, opá, soube-me bem na altura.
A ideia é boa, sim, a ideia é boa.
Depois, a fila, se for, normalmente é tipo o lote mais popular da festa, e depois comes, despachas aquilo em 5 minutos, porque estás cheio de fome e aquilo é bom, ficas com a cara tipo a arrebentarem os teus poros, a formarem logo, ficas logo com acne.
Yeah.
Porque o chouriço é mau, se o chouriço fosse bom, só que eu também percebo, eles querem lucrar ao máximo por unidade.
Como é,
então é o chouriço mais barato.
Sim, é isso. Olha, o fornecedor tem chouriço, tem, e sobras de chouriço.
Sim.
E sobras de chouriço, temos. Então são essas que eu quero, só
são essas.
Pá, eu tinha trazido, ia trazer um tema, posso pegar no tema, é Leonor,
sim,
não
eu também
foi?
Tinha trazido este tema do
o chouriço, tema das férias, né? O tema das férias para mim é um tema giro, que é férias com amigos.
Sim.
Sim?
Depende. Já tive muito boas experiências férias com amigos.
Certo. E férias com casais, amigos?
Ah, isso não sei.
Já tiveste alguma experiência disso?
Com casais, tipo dois casais, nunca tive.
E então, o que é que te parece?
Pá, depende.
Depende?
Tem de estar todos bem.
Todos?
Todos.
Tem
não
de
pode
haver
ser
ali
aquela coisa de
só os gajos é que são bem ou
sim,
só elas, ou só um gajo e uma gaja.
Pode correr bem na mesma.
Sim.
Mas, opa, acho que quando há miúdos ajuda, porque é fixe para eles.
Pronto, quando é para agora, sim, dois casais que
porque
não têm
porque os miúdos
filhos,
geralmente apanham seca, se forem só com os pais, se forem amigos.
Certo, concordo, sim, concordo.
Agora, só os casais têm muito por andar para o torto, tem.
Epá, a cena também de, muitas vezes é, olha, poupamos dinheiro, quer na deslocação, quer, olha, ficamos ali numa casa e não sei o quê. Mas depois é a questão da... Podes até dizer, epá, depois lá cada um tem liberdade de fazer o que quiser. Mas existe sempre, vamos dizer, implícito uma obrigatoriedade ou fazer uma refeição, sim, fazer as refeições juntos ou passar tempo juntos.
Uns querem acordar cedo para ir à praia, outros querem dormir mais um bocado.
Yeah.
Depois uns querem jantar no restaurante e ficar até para beber um copo, os outros querem ir para dormir. Sim, há sempre esses conflitos.
Yeah.
Agora, com casais pode ser complicado. Ah, pá, com amigos... Tu tens de aceitar, e era assim que eu ia para as férias que fiz com amigos.
Mas não achas que pode existir
abandonar o ego? Eu vou por onde eles forem e não quero lá saber.
Yeah.
E aí ajuda.
Sim, ajuda.
Quer
agora.
Dizer, já fiz um interrail em casal e correu bem. De casais e correu bem. E éramos dois casais.
Ok.
Mas lá está, dá-nos todos bem.
Pronto, isso ajuda, não é?
Sim.
Agora,
havia um líder, eu acho que ainda haver um líder.
É? Alguém que estabeleça.
Sim. E tem de ser um líder que os outros, que não choque com os outros.
Ok. Sabes? Agora sou dois galos na mesma,
sim,
capoeira.
Sim. Ou tipo, um que seja assim mais enjoado e não sei o quê. Mas tem de haver sempre aqueles momentos para respirar.
Uhum.
Para tu.
Ok. Opa, eu só fui de férias com amigos, se calhar tipo festivais de verão. Em que a malta ficou, sim, mais tempo.
Mas aí é fácil.
É fácil, sim.
Aí é fácil. Agora, quando envolve, por exemplo, Interrail, ir a museus, vamos ao museu ou vamos no sei.
Sim, passear em cidades com, sim, amigos e não sei o quê.
Mas, opá, correu lindamente.
Pois.
Correu super bem e não nos chateámos, que eu me lembro, uma única vez.
Ok.
Porque lá está, acho que era isso. Uhum. Havia um líder, que não era eu, obviamente, e o resto do pessoal não estava para se chatear.
Opa, eu neste momento, se tivesse essa oportunidade, eu tenho vontades, imagina, que se é para visitar, tipo, sou um parolo e vou a Londres, não é? Uhum. Há coisas que eu vou querer em Londres. Mas não sei se conseguirei dar a minha opinião se vir que há pessoas que, por exemplo, não gostam de ir a museus.
Epá, mas aí todos têm de ceder um bocado.
Não, eu sei que têm de ceder.
Nas férias de grupo tens de aceitar que vais fazer coisas que se calhar não valorizas tanto.
Yeah.
E se outra pessoa for tua amiga também,
sim,
não vai ser chunga contigo. De dizer, olha, queres ir, sei lá, a um estádio.
Yeah.
E o outro quer ir a um museu. Epá, se tivermos de escolher um, desta vez vais ao estádio. Amanhã depois fazemos uma cena que tu queres. Pronto.
Epá, pois é isso. É,
por acaso nunca tive más experiências de viagens em grupo, okay, mas sei que há muito por onde
estragar.
Sim, e já fiz férias em grupo, vê lá, na faculdade fiz uma volta a Portugal, ou seja, fomos do Minho até ao Algarve, tipo mesmo volta a Portugal, yeah, completa. E éramos,
mas de quê? De comboio?
De carro.
Carro?
Carro, okay. E éramos para aí 10.
Fogo! E, quantos carros?
Dois. Éramos oito. Não, não chegámos a dez porque havia um carro que não ia cheio. Mas se calhar ia. Pá, não me lembro de nos termos chateado.
Ok.
Muito. Sempre aquelas coisas de um gajo estar às vezes mais amuado com a pele mal.
Comeram o quê? Salsichas? O caminho todo?
Muito, sim. Comíamos mal, sandes e assim. Mas foi impecável.
Ok. Ah, pois.
Mas lá está. Eu,
a mim assusta-me.
Eu pessoalmente, no primeiro dia, amo. Tipo, irrita-me tudo.
Sim.
A partir daí. Pá, porque é que vou me estar a chatear?
Pois é, isso, estou de férias.
É, e começa a correr bem.
Pois, não sei se conseguiria agora.
Agora também não sei se conseguia.
Tipo. Pois é, isso, era isso que eu te ia dizer. Não sei se também não tens uma idade para. Ok, bora lá ter esta experiência, bora lá fazer isto agora.
Não, não, mas se for pessoal chunga, pode criar ali um ambiente. Eu já vi histórias de férias de grupo que a meio vai cada um para o seu lado.
Isso também
acontece.
É fixe,
isso.
Eu curto.
Pá,
mas se calhar
estragam
é melhor.
Amizades para a vida.
Sim, mas se calhar é o melhor que é, em vez de estragar as férias todas de 15 dias, epá, estragou-te 7 dias, ainda podes usufruir 7 dias. O pior é se ficas o resto de 7 dias
lixado,
chateado.
De repente, olha,
e terem de voltar no mesmo carro.
À partida, se são bons amigos, se tomar essa decisão de ir de férias, opá, e acabarem as férias chateados é chunga.
Pois, não sei.
Pá, é super chunga.
Pois, não sei mesmo. Há mais temas aí?
Aqui? Ah. Olha, aqui, resumo da última temporada.
Resumo de quê?
Da última temporada.
O que é que tu te lembras? Quais foram os momentos altos para ti que tu te lembras? Eu sou mais Team Dory, que é a pessoa que se esquece imediatamente quando isto acaba. Vou-me lembrando de algumas coisas, ou se ouço partes de episódios, lembro-me de coisas.
Bem, eu esqueço, quando é que... Eu nem sei quando é que começou a primeira temporada.
Foi há um ano.
Foi há um ano?
Não, foi... Fizemos seguido, acho eu.
Epá, não consigo responder isto.
Não? Lembras-te de alguma coisa em particular?
Não.
Que te tenha agradado? E desagradado?
Também não vou falar disso. Mas...
Mas acho que o teu desagrado é igual ao meu desagrado.
É capaz.
Confirmas?
Sim.
Ok.
Mas pá, é escusado também estar a...
Vamos lavar a roupa suja agora, não. Pumba!
Não consigo.
Fala mal!
Não consigo fazer o resumo. Aquilo que eu posso dizer é que às vezes...
Há algum episódio de Alegria de Viver dos Pequenitos que nós fizemos os dois que tu te recordes? Assim, um tema que ficou...
Pá, recordo os últimos que gravámos que ainda não saíram.
Oh, tá bem. Mas pronto, daqueles mais... Dos clássicos.
Não me lembro. Assim, de repente, não me lembro mesmo.
Ah pá, eu lembro-me de um que deu dois episódios e que eu gostei muito desses. Foi quando eu contei a história que vi uma gaivota a ser atropelada e que depois fui pesquisar coisas para a net, um fórum, né? O que fazer... Era o que fazer animais atropelados, não era?
Não, foi
ou histórias de pessoas,
de pessoas
atropelaram,
que atropelaram animais,
ou que quase atropelaram. Tinha
ainda
lá.
Hoje eu tenho uma piada.
Nós recebemos uma carta.
Sim, de uma.
Da Fábia.
Sim, que ela trabalhava nessa área de resgate de animais.
E que nos elucidou que nos o que elucidou. Fazer.
Mas
sim.
Nós fomos, foi ao fórum de pessoas a contar histórias de animais.
Exatamente.
Que atropelaram. E eu, ainda hoje, com a minha namorada, temos uma piada recorrente, que é chamar sacaninhas aos animais que se metem na estrada, porque havia uma história de um gajo que tinha atropelado um furão.
Sim.
E ele, a referir-se ao animal, era eu, sacaninha, que era aquela coisa carinhosa de dizer, epá, coitado, mas tipo, coitado do animal, chama-lhe sacana, ele não está.
Opa, sim.
Como se fosse uma falha de caráter, tipo um sacaninha de um furão meter-se na estrada.
Sim.
E... Lembro-me, sim, também recordo-me disso. Ah, pá, se pensar um bocado, recordo-me de vários.
Lembro-me de tudo, o episódio da Nikki. Lembro-me desse.
Pois, quando morreu a minha cadela.
Yeah.
Mas não sei se não foi um ponto alto, digo eu.
Uh-huh.
Mas foi, às vezes, uma pessoa também usa isto para falar.
Catar-se, não é?
Catar-se, é engraçado que uma pessoa não prepara os episódios. Ou prepara.
E nota-se bem.
Quando vem convidados. Não, quando vem convidados, aquela.
Quando vem convidados, sim.
Preparação mínima. Pá, mas às vezes tu dirias que sais satisfeito a maior parte das vezes?
De quê?
Dos episódios, ou sais, é pá, podia ter corrido melhor?
Dos grandes?
Sim, com a tua performance, não?
Sim, acho, nunca fico satisfeito.
Nunca?
Nem, Não, acho que não.
Nunca sais daqui, olha, com convidados. Foi mesmo fixe.
Não, o episódio sim, mas não foi com a minha contribuição.
Não?
Não, não sinto isso. Nunca tenho essa cena de, epá, foi fixe eu ter dito isto. Não, nunca tenho essa auto...
Não, eu não estou a dizer, tive espetacular. Mas dizer, podia ter estado melhor tive. Ou, oh, ok, correu bem.
Não, o correr bem o episódio, não, fico agradado quando o episódio corre bem.
Sim.
Fico muito agradado, mas não sinto que fui eu que contribuí para isso.
Não, mas eu estou a dizer, eu às vezes saio a dizer, epá, se quer podia ter estado melhor. Se quer houve lá coisas que eu disse.
Acho que é pronto. Mais. Isso é o meu mais normal do que.
É o que eu estou a dizer, o meu normal é sair assim.
Yeah.
Mesmo que o episódio seja bom, nunca saio completamente satisfeito. Mas há dias que saio, dizer, olha, foi fixe, nem dei por tempo passar, foi impecável.
Sim.
Não estou a dizer, aí tive espetacular, fui super sábio.
Fui maior, que rei.
Epá, as coisas que eu disse foram... Não, isso nunca acontece também, não é isso que eu estou a dizer.
Pois, agora, nos episódios pequeninos acontece-me variadas vezes aquele desespero inicial de não tenho tema. Uhum. E quando ligamos e a coisa envereda para um tema ou envereda para outro tema, epá, fico muito agradado de o episódio ter saído bem.
Ah, sim, eu dos pequeninos tenho mais essa percepção.
E acho muita graça de olha como é que fomos pegar nisto, não é? Sim. E isso eu gosto dessa sensação.
Eu os pequeninos, quando sou só eu e tu, gosto mais, porque tenho convidado uma pessoa, tem aquela pressão também de
expectativa de gerir expectativas para o convidado.
E dele se sentir bem aqui.
É isso.
Um gajo não quer que uma pessoa saia daqui, epá, que seca, ou que estes gajos não se calaram, como já aconteceu também.
Sim.
É um facto, às vezes nós...
Nós sentimos, pelo menos eu lembro-me de dois episódios em particular que sentimos os convidados nervosos e a percepção que pode ter passado depois para fora, a intenção nunca foi os convidados falarem pouco, nunca foi essa a intenção, mas é esta necessidade deles se sentirem confortáveis, é quando vemos que há ali algum tipo de nervosismo, a tendência é preenchermos o silêncio com baboseiras nossas e depois passa a ideia de que então estes gajos têm um convidado, o convidado não falou ou a convidada e aconteceu, lembro-me de dois em particular, se calhar aconteceu mais.
Sim, epá, acontece, é normal e mas acho que nós também estamos a aprender a lidar melhor com isso.
Uhum.
Em vez de falarmos por cima,
deixar
mais confortável. Yeah. Acho que melhoramos nesse aspecto, mas não somos todos entrevistadores também, portanto.
E o programa nunca teve essa intenção de ser entrevistador, tem de ser uma dinâmica de temas em que vamos debatendo os temas e nunca foi. Deixamos sempre pouco espaço para as pessoas falarem seu trabalho.
Mas as pessoas podem vir com essa expectativa de olha, eles vão falar sobre mim e de repente nós começamos a falar. Então, e transportes públicos? No outro dia eu estava um gajo no comboio que me irritou. Pronto, é normal.
Uhum.
Pá, e a culpa é nossa e pronto. Olha, nós estamos mesmo a terminar.
E caramba.
Pá, eu no outro dia vi um TikTok que faz aqui ligação a uma coisa que quando a minha irmã esteve aqui. Pronto, nós esta temporada tivemos esses pontos altos, trouxemos, envolvemos família.
É verdade.
Nunca tínhamos feito. Tivemos aqui a Maria, a tua filha, e a Maria, a minha irmã.
Yeah.
E então, ela falou de uma forma muito agressiva de posers que usam t-shirts e não conhecem as bandas.
Sim.
E eu vi e pronto, então, aquela coisa da juventude. Pá, eu gosto muito disto, estás a fazer pouco. Mas vi um TikTok de... Estavam a entrevistar putos que estavam com t-shirts de bandas e então iam lá perguntar, olha, podes dizer um nome de uma música dessa banda? Eles nem se tinham percebido que tinham uma t-shirt de uma banda.
Era uma t-shirt com uma imagem que
nenhum
todas as pessoas
sabia.
Usam, não é?
Sim, nenhum sabia. E eu digo, estou a ser velho, mas irrita-me isto.
Irrita-te.
Então tu vestes uma t-shirt, não sabes minimamente o que é que é?
Sabes que talvez... A primeira banda a utilizar isso deve ter sido se calhar os Rolling Stones. A quantidade de línguas de fora que eu via quando era garoto era muito grande, numa altura que ainda não havia e só mais tarde é que eu soube que era o Rolling Stones e duvido que aquelas pessoas todas soubessem que usavam aquilo, que estavam a usar uma t-shirt Rolling Stones.
Mas se Rolling Stones
não tinha só a língua de fora.
Pois, é pá, mas minimamente tu convém tu estares a par. Imagina que te dão uma t-shirt
do Idi Amin, dessa banda,
exemplo,
do Idi Amin.
Do Idi Amin ou do
Sturoff. E dizes, olha, curto é, Idi Amin é um grande rapper.
Pois, exato. E dá-te essa t-shirt e tu vestes e de repente estás a fazer o endorsement de um ditador, não é?
Certo.
Do Uganda.
Sim.
Pá, pode acontecer.
Pode acontecer.
O gajo está com a t-shirt de Metallica, como podia estar do Idi Amin. Pá, Google aquilo. Yeah. Já que estás com uma t-shirt de uma banda, tenta procurar saber. Porque eu também não iria gostar de andar com uma t-shirt de uma banda que não gosto. Não me ia sentir bem.
Certo, a não ser que fosse uma cena irónica, não é?
Mas eu não
vou andar com uma t-shirt da
Britney Spears. Mas eu não gosto dessas ironias também.
Yeah.
Eu gosto que as pessoas sejam genuínas.
Num mundo pós-irónico.
Sim.
Onde eu quero usar as coisas de uma forma genuína.
É, eu gosto que as pessoas sejam genuínas, não é aquela coisa olhando com uma t-shirt dos Backstreet Boys ou dos Excessos porque para gozar com isto.
Yeah.
Pá, não, usa porque gostas, pá.
Yeah.
Sei lá. Mas pronto, isto para dizer que percebi um bocado mais o ponto de vista dela.
É pá,
porque eu
estava
naquela, pá, deixa o pessoal usar a t-shirt e não sei o quê.
Não importo, eu confesso que não me importo. De ver pessoas com t-shirts de Nirvana, fico contente de ver pessoas com t-shirts de Nirvana e não preciso saber se elas ouvem ou não. Não preciso saber.
É pá, não precisas de saber, mas também é um bocado falta de respeito.
Porquê? A quem é que eles estão a faltar ao respeito? Já morreu.
Não, já morreu. Já morreu, mas estão a fazer daquilo uma coisa super comercial, que é, isto é uma marca como é a Nike, ou é a Adidas, e eu... Mas não é isso.
Desculpa, tu alguma
um
vez conheceste...
Contra os princípios do que é uma banda que não quer ser sell-out.
Tu sabes, quando tu andas com as tuas roupas todas da Puma, tu conheceste a Puma?
Mas sei
está
que
na
eu
marca.
Conheço, já vi um animal, um puma.
Mas sabes quem é aquele? Ou tu estás a ser racista de pumas, porque aquele é um puma em específico.
Ah, é? É um puma com obra feita na área da pumologia?
Sim.
Ok, então sim.
Ok.
Falta-lhe ao respeito.
Ok.
Mas olha, estamos mesmo a terminar. Boas férias, se for caso disso. E pá, se quiserem, se tiverem mesmo falta de nos ouvirem. Pá, ouçam os livros da Pi, ouçam os...
Asterisco A, em que o asterisco é um C de cedilha.
Exatamente. Pá, nós vamos andar por aí e já agora aproveitar o final de temporada. Obrigado a todos por estarem por aí e pá, para nós...
E continuem.
E continuem para nós.
Nós vamos continuar.
Nós gostamos que se interessem por estes disparates que nós dizemos.
Boas férias.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.